Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Eric Van Leeuwen, CEO da consultora imobiliária Cushman & Wakefield Portugal. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Maribela, é um gosto.
O retalho é o tema da conversa de hoje. Vamos saber como é que esta área sobreviveu à pandemia, se adaptou a novos hábitos de consumo e como será o seu futuro em território nacional.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquele que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
E Eric, queria começar por perguntar que mudanças é que trouxe a pandemia ao retalho e como é que esta área sobreviveu e se reinventou?
Sim, enfim, a pandemia trouxe muitos desafios e muita inovação por inerência. O setor de retalho já estava um pouco a reinventar-se antes da pandemia.
Como?
Porque o advento do online e do comércio eletrónico já data de antes da pandemia. Em Portugal, a adesão ao comércio eletrónico foi mais lenta.
Mas com a pandemia acelerou, não é verdade?
Mas com a pandemia claramente acelerou e essa, enfim, desacelerou desde então, mas está claramente a níveis muito superior
do que era antes da pandemia.
Do que era antes. O comércio eletrónico já era um fenómeno antes disso sobretudo no que respeita ao comércio alimentar ou às compras do supermercado.
Já estava muito instituído nas rotinas dos portugueses, não é verdade?
Não, mas na pandemia de repente ficámos todos em casa e tivemos que abastecer-nos através do computador, né? E isso foi uma novidade para muita gente e, eu penso que muitos dos consumidores adquiriram, de facto, o hábito e que esse hábito ficou. Portanto, no caso de alimentar, acho que claramente há um fenómeno de manutenção, de aceleração do consumo via meios eletrónicos. Eu acho que há outras alterações, nomeadamente nas entregas de refeições, né, que é outro área que explodiu na pandemia do takeaway.
Lá estou com estrangeirismos, não é verdade?
Eu disse refeições entregas
é verdade,
em casa, que é mais.
E fez muito bem, disse muito bem.
E isso, enfim, é outro fenómeno que se manteve, né? Depois, em relação ao retalho físico, o que vemos, enfim, são outras alterações, nomeadamente, por exemplo, a proliferação de esplanadas, né, que as câmaras autorizaram para...
Sim,
para
nós esquecemos que um restaurante também é retalho, não é?
Sim, é alimentar
é
também,
alimentar,
é verdade. E penso que há outro fenómeno que é no setor de saúde, eu julgo que a pandemia a todos nos consciencializou mais da importância da saúde e do bem-estar, e o que nós vemos depois da pandemia é uma grande procura, por exemplo, por parte de ginásios, de clínicas.
Mas isso também entra no retalho?
Quer dizer, ocupam espaços que de outra forma podiam ser ocupados por retalho mais tradicional, portanto, em termos imobiliários...
E são considerados lojas também, por assim dizer?
São, muitas vezes são, enfim, restos de chão de edifícios e que podiam ser ocupados por outro tipo de retalho. Portanto, aí também, se eu penso no imobiliário de retalho, isso é um fenómeno que nós assistimos com alguma frequência.
Mas há aqui uma questão que se calhar quem nos está a ouvir está a pensar. E o comércio de rua? Nós tornámos-nos mais adeptos do comércio de proximidade, do comércio de rua, ou já voltámos todos a correr outra vez para os centros comerciais?
Isso é um fenómeno muito interessante, porque os centros comerciais, os portugueses adoram os centros comerciais. Não é?
É verdade.
Durante décadas não tiveram alternativa, não é?
É verdade.
Porque, por causa da lei das rendas, era difícil a modernização do tecido do comércio nos centros da cidade. E, portanto, os centros comerciais claramente preencheram essa lacuna. E se olhar olharmos para as estatísticas, e nós fazemos isso com muita regularidade, até porque avaliamos muitos dos centros comerciais no país e, portanto, a partir daí temos acesso a números de visitantes e vendas, etc. Verificamos que, em termos de número de visitantes, de facto, o número, enfim, obviamente, reduziu muito durante a pandemia.
Claro, porque também estavam fechados também, não é? Claro.
Depois abriram, assim, a contragotas, ou abriam e fechavam, e, portanto, aí, enfim, esse período de 2020-21...
Não é
exemplo. Mas se compararmos 2019 com 2022, que são anos mais comparáveis, né? Porque em 22 já quase que não havia
pandemia.
Restrições, verificamos, por exemplo, que os centros comerciais têm menos visitantes em 2022, mas que gastam mais.
Okay.
Por exemplo, certo. O Centro Colombo tinha 26 milhões de visitantes em 2019, tinha 22 milhões em 2022, portanto uma redução relativamente expressiva, mas em termos de faturação não perdeu faturação e manteve-se mais ou menos nos 500 milhões de euros por ano, que é o que as lojas no seu conjunto no Centro Colombo faturam.
E na sua opinião, portanto, isso deve-se a quê?
Deve-se a que as pessoas, enfim, eventualmente têm... Enfim,
não vão passear para os centros comerciais, vão mais focados.
Exatamente,
nas compras.
vão mais focados, vão mais com um propósito e continuam a consumir, mas sem talvez passar tanto tempo.
E isso é um efeito da pandemia, na sua perspectiva?
É um fenómeno que verificámos depois da pandemia. Eu acho que continua talvez a haver algum receio de estar em espaços fechados com muitos consumidores à volta.
Mas isso tem levado as pessoas a recorrer mais ao comércio de rua, ou ao comércio de proximidade?
Leva.
E tem aberto mais negócios nessa área?
Sim,
mais
o
lojas?
Comércio de rua também está bastante saudável. Enfim, depende obviamente das localizações.
Claro,
o que verificamos é que, na Avenida Liberdade, onde é o meu escritório, a procura continua muito grande.
Mas também é um segmento de luxo, não é? Verdade, também é sempre aquele que haja crises, haja o que houver, nunca tem grandes flutuações.
Mais ou menos, porque na pandemia também
mas
sofreu.
Mas também estavam fechadas, não é?
Muito.
Portanto.
E o retalho de luxo depende muito do turismo, e o turismo
claro,
agora voltou, enfim,
claro.
Em grandes números. E de facto o retalho de luxo aproveita essa oportunidade. Depois vemos, de facto, uma maior presença de retalho, nomeadamente alimentar, nas proximidades de onde as pessoas moram.
Que era uma coisa que não víamos antes da pandemia.
Exatamente. Aliás, não se via, sei lá, isso é um fenómeno relativamente recente também, que as grandes cadeias de supermercados inventaram formatos mais pequenos e estão a instalar-se em...
Como negócios de proximidade.
É, completamente, sim.
Também lá está mais um fenómeno pós-pandemia a juntar às esplanadas, não é? Que proliferam, felizmente, que é quase um desperdício não aproveitar o bom tempo e o sol fantástico que nós temos todo o ano. Mas... Há bocadinho também falou do comércio eletrónico, mas ele levou ao encerramento de lojas fixas ou levou aqui às lojas fixas, disparadas, às lojas físicas? Ou fez com que elas também alterassem o seu comportamento, criassem novos conceitos, alterações de horários, sinergias entre a loja física e o digital?
Isso é claramente algo a que estamos a assistir é que as grandes cadeias, enfim, obviamente é preciso ter algum poder económico para isso, mas que estão a integrar o eletrónico com o físico e capitalizar uma coisa na outra e proporcionar ao consumidor, enfim, um contacto a vários níveis, né? Portanto, sim, o comércio eletrónico.
Como é que isso é feito? Essa
é feito, enfim, as cadeias tentam manter-se próximas dos consumidores, seja através de lojas físicas, seja através do online, de apps, enfim, há já bastante atividade no metaverso.
Que também começa a ser uma tendência em várias áreas, não é? Que nós aqui
então,
líamos aqui há 20, 30 anos na ficção científica e agora começa a ser uma realidade, não é verdade?
Mas, portanto, é o que nós chamamos o multicanal, não é? O contacto multicanal com os consumidores e, de facto, as marcas com mais sucesso hoje têm uma estratégia a vários níveis para se manter juntas aos consumidores.
E houve aqui alguma alteração de horários? Ou mais ou menos mantemos os horários do comércio habituais?
Não, eu acho que se mantém mais ou menos igual. Os centros comerciais mantiveram os horários que tinham antes. Horários muito alargados, enfim, que é um dos fatores críticos
de sucesso, não é?
Centros comerciais em Portugal. Na rua, eu diria que, eventualmente, há um ligeiro alargamento do horário também para, no fundo, dar resposta às necessidades dos consumidores que, enfim, antigamente as lojas estavam abertas das 9 à 1 e das 3 às 7, né? Que é exatamente o horário de expediente.
Claro, para que as pessoas trabalham, não é verdade? Claro. Enfim, nunca percebi muito bem esse conceito, mas percebe-se por um lado, mas por outro não tanto. Mas falando aqui estritamente de mercado, queria que me fizesse o andamento deste mercado. Se este mercado é um mercado resiliente, se está forte, se está em crescimento, e para isso queria aqui que me apresentasse alguns números de oferta, de procura, de rendas, localizações prime e por aí fora.
Uhum.
Já sabe que nós aqui na economia gostamos sempre de números.
Não, nós também. Se olharmos, tem que se separar um pouco a conversa sobre centros comerciais e comércio de rua.
Sim, mas podemos fazer essa diferenciação, claro.
Os centros comerciais, acho que são um fenómeno apaixonante porque, enfim, eu trabalho nisto há quase 30 anos e muito nessa área de centros comerciais. E em 1991, quando abriu aquele que eu considero ser o primeiro centro comercial, digamos, de formato europeu, se quiser, que é o Cascais Shopping.
Porquê que não incluí as Amoreiras? As Amoreiras é de 86, se não estou
em erro. As Amoreiras é outro fenómeno, porque, de facto, é o mais antigo.
Ainda hoje, em termos arquitetónicos, é um fenómeno na cidade, não é verdade?
As Amoreiras, enfim, quando começaram, tinham a grande desvantagem de ser um centro comercial com um regime de arrendamento que dava aos lojistas, enfim, muito, muito poder.
Uhum.
Ou seja, a gestão proativa do centro comercial é muito mais difícil se os lojistas têm direitos perpétuos de permanência, se
claro.
Podem fazer trespasso das lojas. Portanto, isso desvirtua muito.
O que é um centro comercial, não é?
É. Portanto, daí eu referir o Cascais Shopping já foi, digamos, comercializado em linhas mais...
Mas mesmo assim, desculpa lá estar interrompido, mas as Amoreiras mesmo assim foram-se modernizando ao longo dos anos, não é verdade?
Não,
é um exemplo de resiliência para um centro comercial com uma durabilidade muito grande.
E com o mesmo dono desde o início, o que também é muito raro, e é um dono, é um proprietário do complexo que de facto tem investido ao longo destas 3 décadas e meia em modernização das instalações, dos acabamentos, juntar lojas. Um dos problemas das Amoreiras no início era que eram lojas muito pequenas,
sim,
que o retalhista moderno, as cadeias internacionais...
Precisam de mais metros quadrados agora,
mais
não é?
Metros quadrados.
Mas voltando então à sua linha de raciocínio em relação...
Sim,
ao
portanto, havia muito poucos centros comerciais nessa altura. Em 91 acho que havia 200 mil metros quadrados de centros comerciais em Portugal.
E agora existem quantos?
Agora existem quase 4 milhões.
Desculpa,
sim.
É um número um bocado aterrador, não é verdade?
Em 30 anos fizeram-se 120 centros comerciais em Portugal, muitos deles com muitíssimo sucesso, muito bem concebidos, desenhados, comercializados, geridos. O centro comercial português era, enfim, durante muito tempo um exemplo para, eu diria que de sucesso para,
sim,
o resto da Europa.
E também tínhamos muitos, por exemplo a Sonae, que fez muitos, que também tinha muitos centros comerciais lá no estrangeiro, o que ainda continuará a ter, e realmente vinha daqui da...
Não, era um produto de exportação, tornou-se um produto de exportação, o que dá muito orgulho.
Mas 4 milhões é muito.
Pois, hoje penso que haverá poucos cidadãos em Portugal que não tenham um centro comercial a 20 minutos de carro, e muitos, como nós na Grande Lisboa temos, enfim, muitos, né, vários centros comerciais a 15 minutos, a 20 minutos. Portanto, de facto, é um fenómeno que agora também abrandou muito. Né?
Sim,
não
é
tem
verdade,
havido,
também,
não tem
nos últimos anos não temos ouvido falar grande,
não.
Mas se calhar noutros tipos de, não centros comerciais, mas factory outlets,
sim,
e por aí fora,
sim,
se calhar temos tido mais investimento,
sim,
não?
É verdade. Sobretudo o segmento retail park, que esse é outro vencedor da pandemia, porque no fundo trata-se de um conjunto de lojas com porta para a rua, portanto não há circulação interior, são normalmente produtos de conveniência. E
alguns até outlets, não é? Mais baratos.
Sim, sim. Sim, os outlets, enfim, é um formato ligeiramente diferente, sim, na medida em que o outlet, como o nome indica, funciona como loja de fábrica, enfim.
Mas às vezes os retailers também têm lojas de fábrica, né, em algumas marcas, ou não? Os retail parks às vezes não têm
não,
também.
Enfim, não podem ter um ou outro, mas não é esse o conceito, não é esse. O conceito é sobretudo produto de grande volume, né? Móveis, artigos brancos, como é que se diz? Eletrodomésticos.
Sim, sim, sim. Marcas brancas.
Não, marca não? branca é outro, é então. Outro conceito. Não, não. Eu estava a pensar na expressão inglesa de white goods, mas okay. É eletrodoméstico.
Mas voltando aqui ao seu raciocínio, que eu não tenho sim, deixado portanto, de completar em relação aos centros comerciais. Sim.
Portanto, foi um boom muito grande e muito duradouro, né, durante 25 anos, como disse, com muito sucesso, não só enfim, pelos fundamentais de estar próximo das populações, de serem acessíveis, mas sobretudo de serem muito bem concebidos e sobretudo muito bem geridos. Eu acho que o valor acrescentado num centro comercial, ao longo do tempo, é sobretudo através de uma gestão proativa
isso
tem acontecido. Temos gestores de centros comerciais muitíssimo profissionais neste país. É uma geração que se formou, enfim, à medida que se foi fazendo, e em que, de facto, há muito mérito da Sonae Sierra e também de outros players no mercado, a Multi, enfim, a Mourinho na altura. E muitos destes centros ganhavam prémios todos os anos.
Até, de várias vertentes. Não. E em termos de rendas aí, tem havido uma oscilação na renda que pagam os lojistas?
Tem. Quer dizer, não têm subido muito nos últimos anos. Subiram bastante nos anos 2000 e 2000, entre 2000
antes
e
2000, da crise, antes da última
antes da crise. Uma particularidade das rendas em centros comerciais é que existe uma renda base e uma renda variável, ou seja, de acordo com o sucesso do lojista, o proprietário vai buscar um pouco mais de renda, né, de acordo com a faturação da loja. E, portanto, a renda base, enfim, é importante, mas não é
a definitiva. E voltando agora ao comércio de rua, não é? Temos aqui uma noção também das rendas. Quais é que são as rendas mais caras na cidade de Lisboa e Porto? Julgo que em Lisboa não é a Avenida da Liberdade, pois não?
Não, é quase uma das mais caras. Mas a mais cara é a zona do Chiado, é a Rua Garreto, em que a renda prime, ou seja, definindo isso como uma loja com 120 metros quadrados, com uma boa frente, com uma boa configuração, a renda será da ordem dos 125 € por metro quadrado por mês.
Já está em 120 € e na Avenida da Liberdade, só para termos aqui uma ideia. 100?
100.
Portanto, e explique lá para quem te está a ouvir e não conhece este mercado, porque é que o Chiado é tão caro?
O Chiado é tão caro porque tem muito footfall, né? Tem muito passante.
São os negócios de ocasião, não é?
Algumas de impulso, sim.
De impulso, compras de impulso, um gelado, uma lembrança, qualquer coisa do género. E para não estarem a dizer que nós só falamos de Lisboa e no Porto, é os aliados?
Não, ainda não é, mas vai ser. Nós temos uma grande fé e estamos muito a trabalhar nisso.
Porque os aliados
aliados venham a ser a Avenida da Liberdade.
A Avenida da Liberdade, muito posicionados para o mercado de luxo, não é verdade? Então explique lá aqui um bocadinho a realidade do Porto.
Não, o Porto, enfim, a rua principal de comércio do Porto é a Rua de Santa Catarina, enfim, mais moderno, né? Ou seja, antes era a Rua de Seda Feita, mas é claramente agora a Rua de Santa Catarina.
Além de que também é pedonal, não é? Ou uma parte é pedonal, portanto, também isso também facilita essa... Lá está a passagem...
E tem a vantagem, contrariamente, por exemplo, à Rua Augusta, que era, se quiser, o equivalente à Rua de Santa Catarina em Lisboa, a Rua de Santa Catarina tem a vantagem de ter também lojas grandes, não todas, mas tem lojas com grandes dimensões, onde, por exemplo, uma Zara facilmente se conseguiu instalar, ou uma C&A, ou uma FNAC.
E aí estamos a falar de uma renda prime para que valor? Só para termos aqui uma
75.
Comparação. Bem, muito mais baixo do que o 120 do Chiado, não é verdade? É. E nos aliados, quanto é que é, mais ou menos?
Nos aliados é da ordem dos 60. Ainda os aliados estão no início deste processo.
Mas os aliados agora também têm as obras do metro, portanto isso também não ajuda, não é?
Tem as obras do metro e tem muitas obras nos edifícios lindíssimos que a Avenida dos Aliados tem. Deve ser a rua mais bonita de Portugal. Não?
Aprendi há pouco tempo que quando a Câmara passou da parte de baixo para a parte de cima, desenvolveu-se as laterais, então os edifícios são mais ou menos todos da mesma altura, do início do século XX, tirando acho que o Palácio dos Correios, que é de 1940, mais recente, por isso é que a rua é tão coerente em termos arquitetónicos.
Não, é uma
e acha
rua,
mais bonita?
Eu acho muito bonita a rua, a Avenida dos Aliados. E nós estivemos na base das primeiras lojas de luxo lá, que alugámos para aí uns 4 ou 5 anos, mas estávamos com um projeto grande para fazer...
Que marcas é que se quiseram instalar ali nos Aliados?
Neste momento está lá a Burberry, está a Tod's...
Portanto, marcas de topo.
Sim. Não, e vai haver mais.
Mas como é que será o comportamento futuro das rendas? Por exemplo, podemos falar novamente tanto dos centros comerciais como do comércio de rua. Mas há uma tendência de subida? Este mercado, há muita procura de lojas?
Pois, as rendas na área comercial, na área de retalho, dependem de dois fatores. Um é simplesmente oferta e procura. Portanto, né, quando há mais procura e menos oferta, a renda sobe. Mas também tem muito a ver com o volume de negócio do retalhista. Porque
claro,
o retalhista só consegue pagar um X% da sua faturação em renda. E, portanto, as rendas de retalho dependem também, se quiser, da economia e do consumo dos consumidores e do poder de compra. E, portanto, sob esse prisma, eu diria que as rendas não devem subir exponencialmente nos próximos anos, porque o consumo também está...
Estamos meio retraídos devido à situação que vivemos, não é? É um bocadinho por aí. E grandes marcas a entrar no mercado nacional? Que tipo de lojas é que procuram? Se é que há grandes marcas, se é que pode falar de algumas, o que é que elas procuram? E há oferta de novos espaços? Portanto, isto depois entram cá aqui também na oferta de novos espaços. Os promotores criam espaços. Já falámos aí que os centros comerciais nos últimos anos não têm nascido grandes obras de montão, não é? Tivemos um boom grande nos anos 90, no início deste século, mas depois parou um pouquinho. Mas temos oferta, temos novos espaços a serem criados, há marcas que estão à procura de espaços. Queria que me falasse de Lisboa e de Porto.
Não, é verdade que não há, nem me parece que vá haver grandes novos centros comerciais de grande dimensão, porque o mercado de facto...
Mas também com 4 milhões de metros quadrados,
sim,
já estamos no limite, julgo eu.
Estamos ligeiramente acima da média europeia.
Calculo, porque se nós andamos à volta de 10 milhões de habitantes...
Sim, são 400 metros por mil
bastante,
habitantes.
Sim.
O que vemos sim é a expansão de centros existentes,
ampliações,
e que acrescem às vezes 5, 10, 15 mil metros quadrados a cada centro. Há um projeto para a expansão do Colombo, há um projeto que realizado da expansão do Norte Shopping.
Sim.
Há outros centros com planos de expansão, no fundo capitalizando a forte presença que já têm na sua área de influência, e sim, continua a haver mais procura, nomeadamente na área de restauração.
Isso é outro fenómeno. Então explique lá esse fenómeno.
Não, eu acho que todos, verifico que as pessoas gastam uma boa parte da sua disponibilidade financeira mensal em jantar fora ou almoçar fora. Acho que se calhar o consumo...
Passámos muito tempo em casa e agora queremos estar sempre na rua.
E queremos estar com os amigos e queremos estar a divertir-nos, enfim, tudo isso. Não sei se é da pandemia, mas estou convencido que o nosso próprio bem-estar tornou-se mais relevante, né? Mais importante. E isso faz parte de tudo que é lazer, tudo que é restauração.
Tem tido um aumento
tem tido
de procura.
Um aumento
de procura.
Mas voltando à oferta de espaços, há vários retail parks ou recém-inaugurados ou em planeamento.
Pode dar alguns exemplos?
E sim, há um em Alcantarilha, que abriu há pouco tempo. Não me lembro assim de repente de nenhum outro, mas
é sempre assim.
Há muitos no norte,
no norte.
No interior.
Mas isso é uma tendência?
São
mais no norte?
Projetos relativamente pequenos, muitas vezes ancorados por um supermercado. E, enfim, se olharmos para o grupo Sonae MC, que com as suas próprias marcas quase que consegue fazer um retail park,
claro,
né?
Claro.
Com Continente, com Wells, com Mo, com Sport Zone, etc.
Consegue fazer esse espaço.
É. Agora, novas marcas, perguntou-me há pouco.
Sim.
O que é um outro fenómeno que é recente.
Que, por exemplo, desculpe estar a interrompê-lo novamente, mas temos marcas que, por exemplo, estava-me a lembrar de algumas no setor do vestuário que fizeram grandes lojas em Lisboa, por exemplo, e que às vezes procuram espaços de maior dimensão ou criam a maior loja da Europa. Não é a primeira vez que que isso aconteceria. Mas estávamos a falar aí de grandes marcas entrando.
Se quer falar do centro de Lisboa, enfim, vamos ter uma nova loja Zara no quarteirão da Suíça, né, que é um quarteirão inteiro, 10 mil metros quadrados, que vai ser uma loja absolutamente espetacular. Um cliente nosso, a Primark, gostaria muito de ter uma loja no centro de Lisboa, mas
acredito
ainda não conseguiu.
Sim, não é? Ainda não conseguiu uma com a dimensão que quer, é isso?
E Lisboa, nesse aspecto, é mais difícil que o Porto. No Porto há lojas de maior dimensão. Sim.
Curioso, não pensei, porque se nós olharmos para o Porto, os edifícios são mais contidos, são mais estreitos, e depois, se calhar...
eu há pouco referi a loja da Zara na Rua de Santa Catarina, que é de facto uma loja, ou agora tem uma frente maior, mas a primeira loja da Zara era de facto, tinha uma frente muito, muito reduzida e depois muito fundo e para baixo e para cima. O que vemos nos últimos ano e meio é a chegada de outro tipo de lojas discount não alimentares, não necessariamente moda, mas em Lisboa ainda vemos pouco, é sobretudo no norte e no interior, que é lojas como a Pepco e a Kik e a Jiffy e a Action, que está aí são lojas até de dimensão razoável, de entre 500 e 1500 metros quadrados, que fazem discount tipo bazar, não alimentar, mas textilar, algum vestuário, coisas para casa.
E porquê é que essas marcas se sentem atraídas pelo território nacional? Nós somos compradores desse tipo lojas de desconto, por assim dizer?
Sim, enfim, é um pouco o fenómeno da loja de chinês, não é?
É verdade que cá foram bastante populares, não é?
Sim, eu acho que os grandes concorrentes são realmente essas marcas que referi, enfim, que têm já um aspecto mais cuidado, que são geridos de forma muito profissional. Estas cadeias, a Pepco, por exemplo, tem, na Europa, tem 4 mil lojas. Action tem 3 mil, e portanto Portugal é uma expansão natural, normalmente via Espanha ou depois de Espanha, mas é de facto um fenómeno de cobrir a Europa com esse tipo de
normalmente
comércio.
Quando pensamos no retalho nunca pensamos nessa perspectiva, não é? Que é que atrai essas marcas a virem para cá? Levando aqui um bocadinho, o imobiliário de retalho sempre foi um destino de investimento. Quero-me contar um bocadinho, ao longo destes anos, quem é que tem investido neste espaço ou na compra destes espaços já construídos e com lojistas, nomeadamente os centros comerciais e por aí fora. De que forma é que o retalho foi visto sempre em Portugal como um destino de investimento?
Sim. Muito mais do que outro tipo de ativos, até.
É?
E
então,
muito mais cedo.
Sim,
porque, enfim, vamos sempre dar à lei de rendas que vigorou até 2012 e que fazia com que a segurança que o inquilino, o arrendatário, tinha...
Isso mesmo no perpetuidade no comércio.
A perpetuidade da duração do contrato e o facto do lojista poder despassar o seu estabelecimento fez com que comércio de rua nunca foi opção de investimento até 2012.
E agora já é?
Agora já é, já lá vamos. Mas os centros comerciais, já vi, os maiores negócios de investimento em Portugal nos anos 90 e 2000 foram claramente em centros comerciais, porque o regime de arrendamento era mais... entendível e aceitável por parte dos investidores estrangeiros.
Certo.
São normalmente estrangeiros na medida em que se trata de volumes muito grandes, né? 100, 200, 300 milhões. E, enfim, por exemplo, a Multi, que desenvolveu vários fóruns em Portugal.
Vários fóruns, é verdade.
Vendia normalmente até em planta, ou seja, antes sequer de estar concluído,
a fundos
alemães. A Sonae tem uma história de sucesso de vendas de partes de centros comerciais ou através de fundo, criação de fundos em que depois que eram alimentados esses fundos com centros comerciais em que os investidores institucionais compravam uma participação. E mais uma vez, isso também tem muito a ver com a capacidade de gestão e de acrescentar valor, porque um investidor quer que o seu rendimento cresça.
Claro.
E, enfim, cresce de duas formas, né? Via rendas e via outro tipo de
iniciativas. Isso está relacionado com aquilo que dizia há pouco tempo, dos nossos centros comerciais serem tão bem pensados, sim, tão sim, bem geridos e tão sim, profissionais, certo? É. Daí também fazerem essa atração de investimento.
Mas desde 1991 investiram-se 11 mil milhões de euros em centros comerciais em Portugal.
Mas já concluídos, portanto...
De várias, sim.
Tanto
sim,
promoção sim, como, sim, como...
Aliás, um dos maiores já... negócios dos últimos tempos foi a criação do fundo Sierra Prime pela Sonae Sierra, em que estavam alojados, se quiser, a participação da Sonae nos grandes centros comerciais em Portugal, ou seja, Colombo, Norte Shopping, Cascais, Vasco da Gama, e que foi, enfim, cujas, se quiser, unidades de participação foram vendidas a dois fundos de pensões internacionais. Em fevereiro de 2020, ou seja, um mês antes da pandemia.
Foi um timing muito feliz. Foi um timing muito, muito bom, não é?
É verdade. Mas, enfim, é uma operação à roda de 800 milhões de euros, portanto, dá para perceber, digamos, a enorme dimensão. E, sobretudo, um enorme selo de confiança que esses investidores deram, enfim, à gestora, aos ativos e ao país.
E no comércio de rua?
No comércio da rua vemos também muito, muito investimento, mas é de menor dimensão.
Claro.
E aí vemos sobretudo as chamadas family offices, ou seja, dinheiro privado, famílias espanholas, muito, holandesas, algumas portuguesas também. São tickets, volumes mais pequenos, né? 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões. Mas o comércio de rua sempre foi um destino importante para famílias, enfim, com capital. E para preservação do capital.
Ok, é um fenómeno interessante, não estava a pensar que fosse por aí. Eric, só para terminarmos, como é que espera que esta área se vá comportar até ao final do ano e nos próximos anos? Vai continuar com esta pujança e com esta dinâmica? Vamos continuar com estas tendências que a pandemia trouxe para a área do retalho? Qual é que é a sua perspectiva para o futuro?
A dinâmica é bastante, não, já foi maior, né? Não podemos comparar isso.
Estamos em tempos, não estamos com a última crise, mas estamos num período de alguma contenção, não é?
Sim,
de alguma contenção.
Vejo este fenómeno recente das lojas discount, tanto a nível alimentar como não alimentar, a estender-se. Vejo provavelmente...
E lá está com cadeias internacionais a quererem vir para Portugal.
Sim, sim, sim. Vejo polarização entre o que de facto é bom, dominante, grande e bem gerido e o que não é.
Explique lá isso melhor.
Ou seja, os grandes centros comerciais dominantes penso que continuarão a ser
dominantes.
E serem cada vez mais fortes e mais dominantes. E os centros menos atrativos provavelmente irão perder consumidores e por conseguinte, retalhistas.
E eles poderão ser reconvertidos noutras...
Sim, vemos isso. Aliás, nós na Cushman...
Lembra-me do exemplo no Porto, o antigo centro comercial que estava ao abandono, que agora é um centro de escritórios, por exemplo. Houve uma reconversão aqui de também era um projeto com 30 anos, com uma arquitetura mais escura, mais fechada.
Não sei se está a referir ao Lavi.
Ao Porto Business...
Ah, Porto Business Plaza, sim.
Exatamente.
Sim, sim. Aliás, é um projeto nosso que...
Houve uma reconversão completa,
sim,
não
completo,
é?
Completo,
uma mudança em vez de... Deixou de ser um centro comercial, passou a ser um centro de escritórios.
Sim, e foi feito com imenso cuidado e muito bem pensado, e hoje é um centro de escritórios muito vibrante, com várias empresas internacionais a terem lá a sua sede, e é um bom exemplo de uma conversão muito bem sucedida. Vai haver outro, que é o Lavi, que é um centro, enfim, que nunca arrancou bem, junto à Rua de Santa Catarina, que tem um projeto também para conversão parcial em escritórios e mantendo algum retalho. Nós vendemos há um ano passado um centro comercial também na Zona Norte, em que um dos proponentes tinha como plano de negócios a criação de um centro ou de uma residência sénior no primeiro andar, ou seja, a conversão completa do retalho num
em habitação num segmento muito para, específico,
exatamente,
não é? Sim.
Mas com toda a lógica, porque, enfim, é acessível,
essa também é uma área
tem
de expansão,
estacionamento,
não é?
Tem...
E sempre com muita procura.
Não, mas isso é digamos, o fascínio do imobiliário, é que há sempre...
Reinventa-se sempre, não é verdade? É verdade. Seja no retalho, na habitação, seja no que for, reinventa-se sempre, não é verdade? Érico, muito obrigada. Terminámos assim o episódio de hoje, contou com a edição e sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Obrigado ao nosso convidado Érico Van Loven por esta conversa e muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Maribela Freitas e se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me para o e-mail mfreitas.externo@empresa.pt. Até para a semana.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.